Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje temos connosco neste espaço a Daniel Guimarães, da Soguima, uma empresa com mais de 30 anos de experiência na indústria dos ultracongelados. Daniel, antes de mais, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Começo por lhe perguntar qual é que é o verdadeiro potencial da economia azul para a região do Minho e para o nosso país, na sua opinião?
Ora, já muito obrigado pelo vosso convite e, de uma forma rápida, respondendo à sua pergunta, na minha opinião o potencial é enorme, até porque estamos a falar de um país à beira-mar plantado e com uma zona exclusiva económica extremamente grande. Por isso o mar aqui, na minha opinião, tem uma grande importância na economia, que terá que fazer a muita gente e que poderá trazer muito proveito para todos os portugueses.
E como é que a Soguima aplica os princípios da economia azul no seu dia-a-dia?
Por isso, a Soguima é uma empresa, como disse bem, com mais de 30 anos de experiência. Focamos-nos essencialmente para o negócio do bacalhau, do polvo e de pré-cozinhados, sendo que no polvo nós somos os maiores compradores em lote nacional. Por isso, todo o polvo que nós trabalhamos, por isso compramos produto nacional, damos prioridade ao produto nacional. Temos algumas parcerias com os barcos, com os armadores, e compramos muito produto em lota, vindo do esforço das nossas gentes e das gentes do mar, que nós tanto nos orgulhamos e adquirimos esse produto, transformamos, valorizamos, e metade dessas compras, ou significativamente um bocadinho mais, talvez, será toda ela para exportação. Por isso, aqui há uma procura dos produtos portugueses, sem dúvida. O produto português de origem no nosso mar cada vez é um produto mais reconhecido, que as pessoas procuram e que querem e que lhe atribuem o mais valor. Por isso, desta forma, nós estamos no mercado e queremos continuar com produtos portugueses.
Quais foram os maiores desafios, ou quais são os maiores desafios que vão enfrentando quando tentam implementar práticas sustentáveis na vossa atividade diária?
Nós somos uma empresa certificada em vários níveis e uma delas é a certificação ambiental. Por isso, se calhar eu diria-lhe assim, de uma forma rápida, diria-lhe que são algum tipo de burocracia e os custos que elas têm para as organizações. Por isso, nós, para sermos certificados, ou qualquer outra empresa queira certificar no âmbito do ambiente, tem que cumprir um conjunto de regras. Tem que provavelmente adquirir alguns equipamentos para melhorar a sua eficiência energética, tem que provavelmente contratar algumas pessoas para se dedicar em exclusivo a isso, tem que ter alguma investigação, por isso, e tudo isto não facilita, por isso é tudo um bocadinho custoso do ponto de vista financeiro também e da própria formação que tem que estar às pessoas. Por isso acho que aqui é fundamental a formação, as pessoas, porque as pessoas são as organizações. Parece-me que o principal desafio é mesmo este, é mesmo a dificuldade que as empresas poderão ter em disponibilizar de uma verba que ainda é considerável para se tornarem o mais sustentáveis possíveis.
Há muitos empresários, muitas pessoas no geral, que associam a sustentabilidade a mais custos e, por outro lado, há outro grupo de pessoas que olha para elas como para a sustentabilidade como uma mais-valia, como um acrescento de valor à atividade do dia-a-dia. Enquanto empresário, apoia aqueles que consideram que a sustentabilidade traz mais custos ou os que dizem que traz mais valor?
Sem dúvida naqueles que dizem que terá mais valor. Por isso nós temos aqui, na minha opinião, as duas perspectivas estão corretas, ok? Por isso a sustentabilidade terá sempre aqui algum custo associado, mas isso é um custo que depois terá que ter o seu benefício e terá que ser passado para os nossos clientes e até chegar ao consumidor final, porque depois no final da cadeia é onde efetivamente nós, quando vamos adquirir um produto ao supermercado, podermos ter uma opção mais sustentável e uma opção menos sustentável, e cabe-nos a nós, enquanto consumidor, optar, se acharmos por isso, por uma solução mais sustentável. Por isso, claramente, a favor da sustentabilidade. Isso, sem dúvida, até porque começamos a nossa conversa falando do mar e do que é que nos pode dar o mar, por isso tudo o que seja direcionado com sustentabilidade, desde a pesca até ao consumidor. Eu vou usar aqui um bocadinho uma expressão que é utilizada no mundo da carne, em que se diz desde o prado ao prato, por isso nós aqui falaremos das profundezas do nosso mar até ao nosso prato, por isso temos que ter aqui uma cadeia sustentável e agregar valor a todos os nossos produtos e a todos os nossos subprodutos, e a forma como trabalhamos também seja ela por si só mais sustentável. Posso dar aqui um exemplo muito prático daquilo que nós fazemos. Nós aqui há uns anos, por isso quando nós fazemos porções de peixe sem pele e sem espinha, a nossa pele era transformada em ração animal. Atualmente já podemos vender as nossas peles para fazer sapatos, para fazer carteiras, para fazer um conjunto de coisas que até então não era uma prática comum e que nós conseguimos desenvolver fruto do nosso esforço, da aplicação de técnicos, de contratação de equipas fora. Por isso, mas nós investimos esse capital, achamos que isso era importante e produzimos de forma mais sustentável e pusemos um produto novo no mercado e continuamos diariamente a trabalhar nesse sentido.
A propósito destes custos que as práticas sustentáveis acarretam, considera, e até na questão da burocracia que falava há pouco, considera que os decisores políticos estão a dar o apoio necessário aos empresários atualmente ou que o país poderia fazer um pouco mais neste âmbito?
Eu, por defeito, se calhar, sou demasiado otimista e vou-lhe dar uma opinião que poderá ser considerada por muitos otimista, mas será a minha. Eu acho que o Governo está alertado para isso. Nota-se esforço neste apoio, nota-se alguma preocupação, mas é que, contudo, temos de trabalhar, temos dificuldades, claramente que sim, temos que as expor. Cabe às associações, junto do Governo, fazer o seu trabalho e expor as dificuldades. Mas a minha opinião sincera é que eu acredito que sim, acredito e sinto que o Governo está preocupado, que está a introduzir algumas medidas que serão importantes, mas ainda há um longo trabalho a fazer, claramente. Por isso, eu estou aqui na parte dos otimistas.
E considera também que os empresários estão sensibilizados para a necessidade de uma cooperação entre empresas, universidades e entidades públicas para acelerar a inovação sustentável?
A minha resposta, de forma muito concreta, é que sim. Uhum. Okay? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais os empresários estão voltados para aí. Contudo, esta pressão vem sempre, na minha opinião, do consumidor. Por isso, quanto mais os meus clientes procurarem produtos sustentáveis, mais me obrigarão a ser sustentável também. Por isso, eu acho que aqui é uma pressão recíproca. Por isso, por um lado, nós temos a indústria, que eu acredito que cada vez mais deve colaborar uns com os outros, que deve chamar a si a academia, porque a academia tem aqui um papel fundamental. Por isso, eu acho que é fundamental a academia nisto tudo, para o desenvolvimento de novos produtos, para a formação de novos técnicos, para o desenvolvimento do conhecimento em si. Como também esta pressão vem do próprio consumidor. Por isso, o consumidor, se consumir produtos mais sustentáveis, vai obrigar toda a cadeia para trás a ser mais sustentável também. Por isso, eu acho que quando a educação do consumidor, digamos assim, tem um papel também extremamente importante. E os técnicos que estão a sair da academia, eu falo por nós recebemos vários estágios, e sempre que recebemos um estágio, como é óbvio, a organização partilha muito do conhecimento, mas há muito do conhecimento que vem para dentro da organização. Outras formas de pensar, mantemos-nos atualizados, porque a academia está sempre bastante mais atualizada do que as organizações, se não andarem atentas. Por isso aqui, e este trabalho com a academia, o desenvolvimento de projetos, os doutoramentos, tudo isto é fundamental, na minha opinião. Nós devemos incentivá-los e devemos tê-los como prática comum dentro das nossas organizações.
Gostava de terminar esta nossa conversa, Daniel, com os olhos postos no futuro. Quais são os próximos passos, os próximos projetos da Soguima?
Olha, a Soguima neste momento exporta para mais de 40 países. Queremos alargar o leque aqui da exportação, porque acreditamos que é uma mais-valia para nós. Queremos oferecer produtos diferentes, estamos a trabalhar em formas de embalagens diferentes, em alternativas ao plástico, por isso em breve vão sair aqui algumas novidades no que toca a esses segmentos. E o futuro, embora neste momento seja difícil ser otimista por todos os contextos socioeconómicos que temos, vemos o mercado americano a querer taxar a Europa, por isso aqui grande parte do mercado poderá, da venda das nossas empresas poderão ser afetados, mas eu acho que temos que ter sempre aqui um bocadinho, temos que ser otimistas, e batalhador e continuar a perseguir aquilo que nós achamos que é o nosso caminho, embora com as dificuldades do dia-a-dia. Mas acredito nos portugueses, acredito na indústria portuguesa e acredito nas faculdades e de quem lá sai. Por isso eu sou um otimista, acredito claramente nos portugueses.
Daniel, muito obrigada por esta conversa.
Obrigado, eu alguma coisa disponho.
Muito obrigada. Fica
obrigado
por aqui.
Obrigado pelo convite.
Fica então por aqui mais um Negócios à Lupa pela AEMINO. Eu regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINO. Saiba mais em ae-mino.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINO.